Mais uma vez eu quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor tem nos abençoado sobremaneira. E por mais que a tua luta seja grande, por mais que a sua dor seja grande, por mais que a dificuldade que você seja viva seja grande, você está aqui. Você está vivo. Independente da coisa, você não sucumbiu à luta. As pessoas, elas vão fazendo, lutando ao redor da semana. O Sebastião falou sobre isso. As pessoas vão lutando durante a semana e muitos eles caem no meio do caminho. Muitos desistem. Muitos não têm forças para continuar. Muitas pessoas, elas tiram as suas próprias vidas. Muitas pessoas estão jogadas nas camas dos hospitais. Muitas pessoas estão num leito de depressão, síndromes de toda sorte ou espécie. E você, por estar aqui, por você continuar caminhando, você é vitorioso. Não pela sua força, mas pela força de Deus. E nós louvamos a Deus por isso. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema o pecado e a escravidão. Pecado e escravidão andam juntos. O pecado, ele gera escravidão. Quando você peca, você fica escravo daquilo. Porque o pecado, ele é gostoso. Você ir contra as normas de Deus é bom. A carne nossa se alegra. Um feriado, como nós tivemos, em que você pode ficar o dia inteiro sem entrar na presença do Senhor, para muitos um prazer. Um dia, uma semana, um mês de férias em que eu não tenho que ir para a igreja, o corpo se alegra. Os nossos pecados nos escravizam. As nossas decisões, elas nos escravizam. Situações de toda sorte e espécie nos escravizam. E a mesma escravidão, ela nos cega para o pecado. Quando nós caímos em pecado, nós nos tornamos escravos deste pecado. E aí nós passamos a achar que é normal, que não há nenhum tipo de problema. Foi só uma vez. Foi só aquele momento. Essa palavra que eu declarei foi só hoje. Essa agressão ao meu próximo foi só uma vez. Mas nós sabemos que há consequências nas nossas decisões. O pecado gera escravidão e a escravidão nos cega para o pecado. Este é um círculo vicioso, extremamente perigoso, porque ele se autoalimenta. Quanto mais você peca, mais você fica escravo. Quanto mais você fica escravo, mais você peca. Quando não nos rendemos à palavra, vivemos em constante conflito, pois sentimos e sabemos que estamos errados. Quando você comete um pecado, você não é inconsciente. Você não é uma pessoa inocente. Você comete sabendo o que você está fazendo. Quando não nos rendemos às palavras, à palavra, vivemos em constante conflito, porque sabemos que estamos errados. Mas por nossas próprias forças não conseguimos resistir ao perfume que o pecado exala. O pecado ele exala um perfume que ele atrai. Pessoas que têm problema na sua sexualidade, na sua libido, elas procuram certos tipos de alimentos para que eles fiquem com vontade, com desejo. O pecado, ele age de uma maneira similar. Ele traz a mim uma atração. O pecado, ele vê em você um potencial, seja em dinheiro, seja emocional, seja sexual, qualquer um espiritual, qualquer âmbito. E ele vai e te oferece exatamente o que você deseja. O problema é que depois esse perfume ele se converte em cheiro de morte, cheiro de podridão. Mas só nós percebemos isso quando nós já estamos imersos e escravos no pecado. Um pecado gera outro pecado. Um abismo gera outro abismo. João capítulo 8, verso 36 foi o verso da semana passada. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade única e exclusiva é em Cristo. Há alguns séculos atrás foi declarada a abolição da escravatura. Mas as pessoas, apesar de não serem mais declaradas como escravas, muitas delas continuavam escravas do sistema. Alguns, espiritualmente, nos dias de hoje, recorrem a retiros. Outros, a uma temporada de jejum e oração. Todas essas coisas são recursos lícitos que fazem com que a nossa vida espiritual fique cada vez mais estruturada. Mas o que nós vemos na prática é que se você não tem Cristo no coração, essas práticas elas são apenas práticas religiosas e não fazem diferença nenhuma. Lembra do publicano e do pecador? Deus, eu jejuo 3 vezes por semana. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. E para Deus era uma pessoa totalmente perdida, talvez um daqueles aos quais Jesus não conhecia, não tinha intimidade. Qualquer prática sem Jesus no coração, prática espiritual, ela é fadada ao fracasso. Simplesmente não conseguimos resistir à vontade da nossa carne e caímos. Em nenhum lugar da Bíblia ele fala para você enfrentar o pecado. No sentido de você, eu tenho um problema com drogas, agora eu vou andar junto com drogados. Eu tenho um problema de prostituição, agora eu vou lá fazer um trabalho com as prostitutas. Nós não conseguimos sem a força de Deus. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. As pessoas cedem à tentação exatamente porque deixam de dar o valor devido à sua posição em Cristo. E eles acham que eles podem resolver os problemas e não podem. Precisamos da verdadeira liberdade em Cristo e não uma falsa que nos leva à morte eterna. A falsa liberdade, ela nos leva à perdição eterna. Não tem saída, não há retorno, não há nada que você possa fazer depois que você entrar nela. Você está vivo, há esperança. Eu estou vivo, há esperança. A palavra de Deus para esta noite tem um título duro. Filho de Deus ou do diabo. Não há meio termo, não há café com leite, não há uma pessoa que pode ser um pouquinho e pé outro. Olha, eu tenho um pé no mundo e tenho um pé na igreja. Algumas coisas eu acredito em Deus, outras eu não acredito. Umas eu quero viver, outras eu não quero viver. Ou você é pleno ou você não é. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Simples assim. Entendendo que nós vivemos uma vida de santificação progressiva, na qual muitas vezes nós identificamos em nós a filiação satânica pelas coisas que nós falamos, pelos pensamentos que passam na nossa mente. Lembra, Edilene, quando naquela dominical eu falei assim, olha, se Deus projetar os nossos pensamentos, a irmã ficou preocupada, poxa, imagina... Se Deus ele fosse projetar agora os meus pensamentos ou os seus pensamentos para todo mundo ver. Que difícil. Que difícil. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 8. João 8. João capítulo 8, versos 35 em diante. Evangelho de João, capítulo 8, versos 35 em diante. Assim diz a palavra de Deus. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis a obra do vosso pai, disseram eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós lemos a Tua palavra e nós carecemos da Tua instrução e da Tua informação. O título, Pai querido, um título duro e pesado, que nos promete, Pai querido, um confronto aos nossos pensamentos, às nossas ações e às nossas omissões. Um discurso, Pai querido, que é vivo ainda nos dias de hoje e que sim, gera em nós constrangimento, porque apresenta todas as nossas falhas e erros. Pai, peço que o Senhor me capacite como instrumento da Tua vontade. Que eu não venha, Pai querido, a trazer nada que seja do meu coração, mas apenas, Pai querido, o que procede de Ti, Pai. Me submeto a Teu Espírito Santo, para que me use, Pai querido, como instrumento da Tua vontade. Precisamos ouvir a Tua voz, e para isso pedimos também que o Teu Espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas, para que nós possamos filtrar o que for dito e aplicar nas nossas vidas para a Tua glória, honra e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Filho de Deus ou do diabo. Primeiro versículo, João capítulo 8, verso 37. Nós estamos num discurso em que, primeiramente, Jesus Cristo ele fala com homens que creram nele, pelo menos por causa das suas obras. Mas aí as pessoas elas se metem, um grupo de pessoas se metem e começa todo um discurso, uma discussão com o Senhor. E eles afirmam que eles têm como pai Abraão. E Jesus Cristo está desconstruindo todo o que eles estão falando. Tem muitas coisas, muitos elementos que eles estão embutidos nesses textos, aos quais nós vamos estar falando. Primeiro versículo, João 8:37. Eu sei que sois a descendência de Abraão. Eu sei que sanguineamente vocês são descendentes de Abraão, mas procurais matar-me. Mas está falando, olha, mas tem um detalhezinho aqui. É algo que atrapalha, algo que talvez até impeça. Mas procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Com ironia, Jesus responde aos judeus, depois de tê-los chamado de escravos. E aquele povo orgulhosamente fala, não, nós não somos escravos. Se orgulhar da linhagem de Abraão e ao mesmo tempo perseguir de morte um inocente, não se encaixa. A lei não permitia que isso acontecesse. Se você realmente segue a palavra, você não pode perseguir um inocente. Assim dizia a Torá para aqueles que a ouviam e a seguiam. Mas mesmo assim, eles perseguiam a figura de Cristo, que não tinha feito nada como que eles pudessem acusar. Eles que pretendem descender de Abraão não se parecem com ele. E aí eu quero que sempre que houver a figura dos judeus, você lembre de colocar a sua pessoa. Será que você parece com Cristo? Aqueles judeus não pareciam com Abraão. Será que você parece com Cristo? Os judeus ligam a liberdade que professam ao seu status como a semente de Abraão, algo que nós trabalhamos no verso 33 de João capítulo 8. E Jesus se volta agora para essa questão. Vocês estão falando sobre a descendência sanguínea como algo realmente importante? Gênesis capítulo 21, verso 9 e 10 disse, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Era um pouquinho. Ismael era filho de Abraão, mas ele foi expulso. Ele não foi contado como linhagem de Abraão. Ele não foi contado dentro da herança de Abraão. E aqueles homens percebem que Jesus Cristo estava trabalhando neste ponto. Mesmo no Antigo Testamento, a descendência física de Abraão não era suficiente para determinar a linhagem da sua semente. Linhagem sanguínea não faz diferença nenhuma na área espiritual. Talvez no âmbito civil você possa reclamar uma herança. E a gente vê, por exemplo, personalidades que tiveram casos extraconjugais em que geraram filhos do casamento, esses filhos aparecem e falam, eu sou filho do fulano, eu sou filho da fulana, vamos fazer um teste de DNA aqui. E aí a justiça olha e fala, realmente é filho e tem direito. No âmbito espiritual não funciona dessa maneira. Porque o único sangue que conta é o sangue do Cordeiro. não meu sangue. Outra vez eu brinquei. As pessoas acham que os pastores, os líderes espirituais, eles têm um sangue azul, dourado, sei lá o quê. Mas se você furar a mão de um pastor, ele vai sentir dor e vai sair um sangue vermelho. Normal, como qualquer um. Este é um ponto que Paulo observa e também cita num texto de Romanos, capítulo 9, versos 6 e 7. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Não faz diferença nenhuma você ser filho de uma pessoa cristã. No sentido de que não há uma herança em que a pessoa vai assim, não, olha, se meu pai ele é salvo, eu também sou. Então o meu pai ele tem que orar, o meu pai tem que fazer, a minha mãe tem que fazer e eu não tenho que fazer absolutamente nada. Apóstolo Paulo fala assim, é em Isaque, se você quer ser judeu. Para nós, é em Cristo. É somente apoiando no sacrifício de Cristo que nós somos filhos de Deus. Não é judeu o quem o é apenas exteriormente, mas tem que ser interiormente. Não é cristão alguém que é exteriormente. Você pode andar, que nem eu, assim, de domingo, com uma gravata, e as pessoas, elas olham e falam assim, pastor, ou então está indo para uma igreja. Eu lembro que de vez em quando eu uso aquela gola clerical, e aí, quando eu congregava na outra igreja, às vezes eu ia a pé adiantado, e eu ia, e aí as pessoas me viam e falavam assim, bênção, padre. Eu falava, Deus abençoe. Mas isso não muda nada. A vestimenta nossa não muda nada. A piedade sua, ela é medida através do seu coração e não através do seu exterior. É claro que o seu exterior acaba por refletir algo que está dentro do seu interior. O exterior, ele também é importante. Eu não posso vir de qualquer jeito à casa do Senhor. Eu tenho que ter zelo e ordem e decência. Mas não é isso que vai delimitar se eu sou cristão ou não cristão. Quando nós íamos para a praia e nós congregávamos numa igreja lá em São Paulo, as pessoas, já comentei com vocês, a Santa Ceia era servida por pessoas de shorts e sandália havaiana. Era um clima de calor. E a santidade ou a espiritualidade deles não era medida pela vestimenta. E hoje também aqui não o é. Que impacto em nosso cristianismo? Muitas vezes medíocre. E aí eu pergunto para você, se você fosse avaliado no seu cristianismo, que nota você teria de 0 a 10? Será que você seria aprovado? Será que você seria reprovado? Acabou as provas, Bê? Acabaram as provas? Qual que é a média do Maxwell? E se você tirar 4? Reprovado. Será que nós, no nosso cristianismo, nós somos aprovados ou reprovados? Não há uma prova para dizer isso. Não há uma balança que diz, olha, eu sou mais cristão ou menos cristão. As coisas elas vão sendo acumuladas e o Senhor está lá de olho. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Como que está o teu cristianismo? Será que você vive o que você professa? Será que você dedica tempo ao estudo da palavra? Será que você seria aprovado ou você seria reprovado? A pessoa que tira uma nota fora da média na escola, ela tem uma opção de você fazer uma recuperação, ou se você não conseguir, você levar uma dependência, que é uma matéria do ano anterior, para o próximo. No cristianismo não tem isso. Romanos capítulo 2, versos 28 e 29 diz, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, não é cristão aquele que o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aí Romanos 2, ele vem falando que nós temos que mudar o nosso coração. É tempo de mudança. Não, pastor, tem tempo. Falava hoje pela manhã, Gabriel, 16 anos, começo de vida. Arthurzinho, menos ainda, começo de vida. As nossas decisões têm consequências. Mas mesmo na idade do Gabriel, mesmo. Mesmo na idade de qualquer... mesmo. Mesmo na idade do irmão Cláudio, mesmo. Nossas ações têm consequências e espelham o que e no que nós confiamos. Tenho a te informar que para nós cristãos a regra é a mesma do que para os judeus. Assim escreve Paulo, assim escreve João e assim também escreve vários profetas, entre eles Jeremias 9, 25 e 26. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que castigarei a todos, seja aqueles que são circuncidados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e Moab e a todos que cortam cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Todo ser humano, todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Carecem do sacrifício do Cordeiro. O profeta Jeremias olha para o momento em que está havendo todo um movimento de Nabucodonosor querendo levar as coisas para a Babilônia. Mas ele também está falando de 2017, dia 5 de novembro de 2017. Vem dias em que castigarei a todos. Julgamentos de toda sorte ou espécie. Todos. E se você está vivo, há oportunidade de você ter um julgamento mais brando perante o Senhor no dia do juízo. Tempo de mudança, tempo de conversão. Em resumo, Jesus recorre a uma noção ética e moral de descendência que é muito mais importante que a descendência meramente física. Mais importante que se preocupar com aqueles que foram os que geraram a sua ascendência. É a instável consciência da multidão que somente pode crer em Jesus e nos seus ensinamentos, desde que não gere conflito naquilo que eles creem. E aí é um outro tipo de problema. Enquanto Deus estiver falando através da sua palavra algo que não me afeta, tudo bem. Eu gosto de pular carnaval. Se Deus ele me constrange a não pular carnaval, não, não quero isso. Tivemos Halloween. Se Deus te constrange a não participar do Halloween e você mesmo assim o faz, você está falando, não, eu não quero, eu quero é a minha vontade. Festas pagãs que ocorrem a todo tempo, a todo momento, em que nós podemos falar sim ou não. Sim ou não. Eis que vem dias em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. Em resumo, Jesus recorre a essa noção ética. Mais importante do que se preocupar com a sua ascendência, nós temos que nos preocupar com aqueles preconceitos. Eu acredito nisso e pronto. Você tem que mudar os seus conceitos. Eu tenho que mudar os meus conceitos. Naquilo que concerne a palavra de Deus, nós temos que mudar os nossos conceitos. Para uns, parece distante este conceito de cristianismo nos dias atuais. Mas será que ele é mesmo? Será que esse conceito é um conceito antigo? As pessoas olham e falam, e eu estou devendo ainda para as crianças um estudo, estou preparando ainda, um estudo sobre ideologia de gênero. Será que é normal? Será que eu posso aceitar ou é tudo certo? A Bíblia não foi escrita num tempo diferente, então é tudo certo. Será que é? Esse conceito parece tão distante. Um conceito que foi escrito há milhares de anos atrás, a gente fala, não, isso não se aplica hoje. Quantas vezes demonstramos nosso ódio a Deus ao rejeitar os seus mandamentos? Sim, ódio. Não, pastor, eu amo a Deus. Será que ama mesmo? Será que nós amamos a Deus? Será que se você convivesse com uma pessoa que só te maltrata e ela falasse, eu te amo, você ia acreditar nela? O movimento em voga hoje é violência feminina. Algo muito sério. Mulheres têm sido violentadas, têm sido oprimidas, seja fisicamente, seja emocionalmente. E é um tema a ser discutido. Homens não têm cumprido o seu papel. Nós temos que cumprir como homens o nosso papel. Mas quando nós fazemos isso com as nossas esposas, nós estamos dizendo o quê para Deus? Que nós o amamos ou que nós o odiamos? Se os judeus João capítulo 8, verso 38. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que ouvis de vosso Pai. Jesus Cristo olha para aqueles homens e fala assim: vocês não estão fazendo nada do que vocês não viram, vocês estão fazendo o que vocês viram. A perseguição sobre a minha pessoa, o tentar me matar, é exatamente o que o Pai de vocês faz. Ele ainda não deu o nome. Mais à frente ele vai ser explícito, falando assim: vocês são filhos do diabo. Se os judeus falsamente declaram Abraão como pai deles, com a sua atitude de matar Jesus, como é que eles podem espelhar uma paternidade divina ou uma paternidade de Abraão, se eles mesmos não seguem aquilo que eles dizem ser verdade? Nós espelhamos que paternidade? Você, não nesse mês de outubro que passou, mas essa semana. A semana começou que dia? Dia primeiro? Foi dia segunda ou terça?
Quarta.
Quarta-feira. De quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias, você espelhou a paternidade de Deus ou a paternidade de Satanás? Suas palavras, seus pensamentos, suas omissões, com o que você espelhou? Jesus não fala em seu próprio nome. Sua mensagem é a mensagem do próprio Deus. Esses versículos eu não mudei. É os versículos que estão na minha Bíblia e estão na sua Bíblia. E ele está falando exatamente sobre isso. O que que você faz? Você vive conforme os mandamentos de Deus ou conforme a sua vontade? João capítulo 6, verso 46 diz: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, e este o tem visto. E Jesus Cristo está falando para aqueles homens: olha, vocês têm que me seguir e me ouvir, porque somente eu tive contato com Deus verdadeiramente. Eles, portanto, que se opõem à libertação que Jesus realiza, não estão do lado de Deus. Quando você age como você age, e você sabe que você está agindo errado, você sabe que seus pensamentos não são corretos, isso vale para você e vale para mim, nós estamos dizendo que nós não amamos a Deus. Nós estamos dizendo que nós não estamos do lado dele. O julgamento posterior de Jesus se assemelha a de um profeta do Antigo Testamento chamado Daniel. Daniel, ele é levantado como uma pessoa importante e ele começa a trabalhar com excelência. E aí aqueles homens começam a ficar incomodados e olham para Daniel e falam assim: a gente tem que derrubar esse cara. Porque se a gente não derrubar esse cara, ele vai acabar com a gente. Porque a gente quer fazer desvio, a gente quer receber propina, a gente quer pegar um pouco das coisas para nós. E esse Daniel não faz nada disso. Ele tem uma vida humilde, ele tem uma vida correta. Então nós temos que tentar pegar ele. Vamos estudar. E leram a lei todinha da Babilônia e não encontraram em nada. Aquele homem, ele era estritamente fiel àquela lei. E agora o que nós vamos fazer? Alguém se levanta e fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos começar a dar uma olhada na lei dele. Porque de repente a lei dele está falando algo que não bate com a nossa lei. E aí nós vamos pegá-lo. E assim o foi. Apenas através de um detalhe, ele foi levado à cova dos leões. Daniel capítulo 6, verso 5. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de Deus. A conduta de Jesus revela sua verdadeira paternidade. Em nada ele pecou. Em nada ele deixou de cumprir a vontade de Deus. Infelizmente, o mesmo vale para os judeus. Eles fazem o que ouviram o pai deles fazer. Só que eles ainda não entenderam que Jesus está falando a respeito do diabo. Não só não são filhos de Abraão, mas são filhos do inimigo. Nós vamos ver mais à frente em João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Como está a verdade nos seus lábios? Não está. Não tenho. Não dá. Será que nós temos pecado na nossa língua? Nossas falas e nossas ações demonstram onde está alicerçado o nosso coração, na palavra de Deus ou na nossa vontade. São dois ídolos. Um é Deus e outro somos nós mesmos. João capítulo 8, verso 39 e 40 diz: então lhe responderam: o nosso pai é Abraão. De novo esses homens estão falando isso? Eles já tinham falado isso para Jesus. Será que é a mesma coisa? Eles lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, fazei então as obras de Abraão. Entretanto, tentais matar-me. A mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Diante da insinuação de Jesus, é produzida uma nova reação, afirmando outra vez a sua ascendência. Jesus os confronta de novo em relação ao seu modo de agir. Ser filho não é algo estático. Ser filho não é ter uma carteirinha, não é simplesmente ter um tipo de cabelo, não é simplesmente ter sido batizado ou confessado. Jesus, ser filho é vida no altar do Senhor. A comunidade anunciada por Cristo tem que traduzir-se em semelhança de conduta. Você tem que ser encontrada como uma pessoa que fala como Cristo, pensa como Cristo, anda como Cristo. Senão você não é cristão. A curta resposta dos judeus não é mera repetição de um fato biológico. Eles já haviam afirmado que Abraão era pai deles. Os judeus, na verdade, estão desenvolvendo um argumento ao dizer na realidade: não, não é só sanguíneo, não, mas também moralmente, olha como nós agimos. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu entrego meu dízimo, eu sou amoroso, eu faço isso, faço aquilo, eu sigo as regras. Essa resposta mostra quão suficiente nitidez, quão arrogante eles desprezavam as censuras de Cristo. Pois aquilo que eles estavam oferecendo a Deus era para Deus nada. Deus fala: não tenho prazer em sacrifício de sangue, de bodes, de carneiros. Deus não tem prazer no teu sacrifício, Ele quer a tua obediência, apenas isso. Aqueles homens, eles eram da linhagem de Abraão e se declaravam ou pensavam que eles eram uma nação santa apenas por causa disso. Porém, nada confiam, senão na sua própria carne. João capítulo 3, verso 6. O que é nascido da carne, ele é carne. Aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Descendência carnal, sem fé, não é nada mais a não ser engano. Tiago capítulo 2, verso 26 nos exorta: porque assim como o corpo sem espírito ele é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se você confessa a Cristo e você não age como Cristo, você está morto. Você está morto. Você continua morto ou nunca esteve vivo. A fé sem obras ela é morta. Agora entendemos o que foi que tão terrivelmente o cegava, ao ponto de tratarem Cristo com desdém. O que Cristo falava ia contra a vontade deles, o ídolo deles, a carne deles. Nesta condição de coração, a palavra de Deus que pode remover as pedras é por eles ridicularizadas como se fosse apenas uma historinha. Quantas vezes nós falamos das coisas de Deus e as pessoas dão risada interiormente. Esse cara está louco. Eles se apoiavam num falso título de povo santo. Não se apoie no teu cristianismo apenas de carteirinha. Porque o meu pai é pastor, ou porque o meu pai é cristão. Não faça isso. Você precisa tomar uma decisão por Cristo. É muito mais do que vir à frente, chorar e ser batizado. É mudança de vida. Em resumo, há palavras por ele descartada em detrimento dos seus corações. É mais forte do que o que Deus está querendo falar para eles. Isaías 40, 55, verso 10 e 11 diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Domingo após domingo, dia após dia, Deus fala contigo. Se não gera efeito, esta palavra que tem sido semeada na sua vida, no seu coração, ela vai ser traduzida em punição eterna, perdição. Se você está vivo, quer dizer, há oportunidade. Aqueles que morreram, não adianta você orar por eles. Não adianta você chorar por eles. porque o que eles tiveram que fazer, eles fizeram. É algo que eu falo sempre em velórios. Se você tem que declarar o seu amor por alguém, o faça em vida. O último velório que eu ajudei lá, estava me ajudando a ministração, a pessoa estava lá deitadinha, morta, e ela, durante várias vezes eu a fui visitar, e ela ligava me chorando, falando assim, ninguém vem me ver. E aquelas mesmas pessoas estavam lá. E eu falei, agora não adianta mais. Quando a pessoa morreu, não adianta mais. Não adianta mais você pegar o telefone e perguntar como você está. Como você está? Achei legal a Jenny hoje, ela não viu a Irmã dos Reis na igreja. Ela perguntou, como que está a Irmã dos Reis? Eu não a vejo. Essa manifestação de amor e importância é enquanto a pessoa está viva. Depois não adianta mais. Lurdinha era para estar no nosso meio. Machucou o dedo, ela tem diabetes. O médico pediu para repousar. Senão ela tinha vindo com a Edilene. Ligue para ela, fala, irmã, você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Mas esteja pronto a ajudar. Se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Cristo então distingue mais claramente entre os filhos bastardos de Abraão e os filhos legítimos, porquanto ele se recusa a dar o mesmo nome àqueles que apenas se assemelham a Abraão. Seitas e heresias. Entenda que um ponto importante, se a pessoa não confessa Jesus Cristo como Deus, ela não é cristã. Por mais que carregue uma cruz no peito, por mais que tenha toda uma liturgia, por mais que tenha uma cruz na parede, e parece que está quase saindo uma cruzinha para a gente colocar aqui, um marceneiro amigo meu vai nos abençoar com uma cruz de madeira para colocar aqui. Aí ele está fazendo, ele falou comigo essa semana. É algo que eu tenho trabalhado há algum tempo, eu acho importante a simbologia cristã. Mas mesmo essa cruz de madeira não vai fazer nenhuma diferença se você não mudar o seu coração. Seitas e heresias, tem igrejas que têm cruz, mas não confessam Cristo como Senhor. Ser descendente carnal de Abraão não deve, de fato, ser algo inútil, é importante. Ser descendente de alguém que é cristão é importante. As pessoas têm privilégios. Eu não tive esse privilégio. Luísa tem esse privilégio. De Gabriel e Arthur tem esse privilégio. Glenda teve esse privilégio. Débora teve esse privilégio. E outros nós aqui tivemos esse privilégio. De ouvir a palavra do Senhor desde muito cedo. Eu fui conhecer alguma coisa de Deus com 27, com 30 e poucos anos. Começar a conhecer alguma coisa de Deus. É importante, mas se não tiver a verdade de Jesus Cristo adicionada a isso, não muda nada. Gênesis capítulo 26, verso 4 e 5 diz, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, obedeceu, e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que Cristo quer que você faça é que guarde os seus mandamentos. Aqueles que você não conhece ainda, não se preocupa por enquanto. Se preocupa com aqueles que você conhece, com aqueles que você tem possibilidade de pôr em prática. Depois que você colocá-los em prática, você procura novas ordenanças para você. Algo que também não muda no Novo Testamento. Para finalizar, João capítulo 14, verso 15, um versículo que eu já citei, que fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E se não guardar os meus mandamentos, Paulo? Eu estou falando o quê? Que eu não amo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se não guardamos os mandamentos, nós dizemos para Deus, nós não te amamos. Feche seus olhos. Senhor Deus, mais uma vez ouvimos a tua palavra. A tua palavra que nos confronta. A tua palavra, Pai querido, que é verdadeira. A tua palavra, Pai querido, que tem que reger as nossas vidas. Aos quais, Pai querido, nós carecemos dia após dia. Um mês de outubro se foi, Senhor. E nós temos um mês de novembro todo pela frente, com muitos desafios, com muitas metas, com muitas coisas a serem decididas e resolvidas. E nós queremos, Pai querido, não espelhar o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso coração, mas nós queremos espelhar o Senhor, para que as pessoas possam ver em nós a figura de Cristo, para que nós possamos nos assemelhar no falar, no pensar, no agir. Ah, Jesus Cristo, Pai, precisamos da Tua ajuda. Sem a Tua ajuda, nós sucumbiremos ao perfume do pecado, ao desejo da nossa carne. E isso é o que nós menos precisamos, nos afastar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero convidar